Bom dia. Seleção de coro. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador João da Luz, vereador Lélia Alvarenga, vereador Mauro José Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereadora professora Geli. Coro suficiente para presente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico é tirado do Salmo número 4. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seus servos, que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltado, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos pleitos e calai o coração. Muitos há que se perguntam, quem nos dá felicidade? Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me deste, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Palavra do Senhor.
Passa a palavra, senhora secretária, para a leitura da síntese da ata anterior, bem como projetos e correspondência.
Síntese da ata da 40ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de junho de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o coro, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Veto 067-2018, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial, autógrafo de lei número 023-2018, que institui o Código Sanitário do município de Anápolis, dispõe sobre a fiscalização sanitária, o alvará de licença sanitária e o alvará de licença sanitária veicular, configura as infrações, estabelece as sanções respectivas pelo descumprimento da legislação e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 068-2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, institui o Dia Municipal de Luta contra Queimaduras no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 069-2018, de autoria do vereador Lucimar Silva, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a senhora Maria Rosa de Oliveira e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária 070-2018, de autoria do vereador Jackson Charles, declara de utilidade pública a Associação Múltipla de Assistência, Doando Amor, Salvando Vidas, situada na Avenida Benjamin Constante, no 1664, Setor Central, Anápolis, Goiás. Projeto de Lei Ordinária 071-2018, do prefeito municipal, altera a Lei Municipal 3.470, de 13 de maio de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer gestão associada para prestação, planejamento, regulação e fiscalização do serviço de esgotamento sanitário no município de Anápolis e dá outras providências. Dar a palavra os vereadores Buzimar Silva e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usar a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches, João Feitosa, Antônio Gomide, Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de requerimento. Usar a palavra pela ordem os vereadores Pastor Elias Ferreira e João da Luz. Nas comunicações, dar a palavra aos vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Hamilton Filho, Jean Carlos e Valdete Fernandes Moreira. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de junho, em horário regimental. Leitura de projetos. Projetos em primeira. Não tem projetos a serem lidos, senhora presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores, presidenta Thaís, senhoras e senhores vereadores, internauta, ouvinte da Rádio Manchester, minha presidenta, eu estou usando esse pequeno expediente para dizer a vossas excelências e o público que está nos ouvindo, notícia boa para Anápolis, que através do meu amigo Leandro, vereador dessa Casa de Leis, licenciado, hoje secretário de Estado, me informou ontem que está vindo para cá, vereador Lelo, uma grande firma nacional, que é o Magazine Luiza, a conceder centro de distribuição em Anápolis. É um avanço para nós aqui no Centro-Oeste. O Magazine Luiza ia ser instalado em Aparecida ou em Tubiara, mas o esforço, vereador João Feitosa, do nosso secretário Leandro Ribeiro, foi em São Paulo várias vezes, no Rio de Janeiro, conversar com o diretor, vai ser instalado aqui o centro de distribuição do Magazine Luiza. Por isso que eu falo aqui, vereador João da Luz, que o povo de Anápolis tem que votar em candidato de Anápolis. Alguns vereadores aqui que é pré-candidato, vereador Pastor Elias, vereador Antônio Roberto Gomides, vereador Teles e tantos outros aí, Jean. Então, tem que pedir voto para as pessoas que votam em Anápolis. Que nós ficamos sem nenhum representante. Hoje nós só temos um representante da Assembleia, que é Carlos Antônio. Uma cidade de 400 mil habitantes que só tem um representante, não dá, gente. Não dá. Não adianta a Câmara ficar xingando, falando, esperneando, berrando, gritando aqui para trazer coisas para Anápolis. A voz do secretário talvez chegue mais longe. Então, o que quero parabenizá-lo, secretário Leandro Ribeiro, pelo seu esforço, está vindo uma grande firma aqui que vai gerar emprego, vai gerar divisas para a nossa cidade. Todas as pessoas aqui do Vale do São Patrício, do Norte Goiano, vêm fazer compra aqui para as suas lojas. Então isso é muito bom. Por isso que eu conclamo as pessoas de Anápolis, eu não sou candidato a nada esse ano. Este ano eu não sou candidato, sou apenas eleitor, que vote nos candidatos de Anápolis. Pode ser Roberto Gomide, pode ser Pastor Elias, pode ser Teles Júnior e tantos outros aqui que não tem um assento na cadeira do Parlamento Anapolino. Que pessoas.
Eu já decidi o voto, senhor.
Anápolis. É um pequeno expediente.
O voto, senhor?
Decidi. Eu vou votar em candidato de Anápolis. Pode ter certeza disso aí, vereador, que eu vou votar em pessoas que lutam pela cidade de Anápolis e é da cidade de Anápolis, que eu gosto dessa cidade. E eu sou barrista. Então, peço à população de Anápolis, eu como eleitor, eu estou pedindo que vote em candidato de Anápolis, que eu sou do tempo, vereador Domingos, eu sou do tempo que nenhum aqui era político ainda, eu já era político. Nós tínhamos 5 deputados estaduais representando Anápolis e 3 deputados federal. Deputado federal era Ademar Santillo, Fernando Cunha e Pedro Canedo. Os estaduais era o Jocely Machado, Romualdo Santillo, Vônia Martins, aquele que foi da Segurança Pública, Ronaldo Jaime, e tem mais outro que eu me lembro, Milton Alves. 5 representantes da cidade de Anápolis, enquanto vereador João da Luz, que nós tínhamos um colégio eleitoral aqui, sabe quantas pessoas que eram aqui? 58 mil eleitores, nós tínhamos 5 representantes na Assembleia. Hoje nós temos aí 400 mil habitantes, 280 mil eleitores, e nós temos um representante. Isso é uma vergonha para nós, políticos. Será que nós não temos cacife, não temos moral para pedir voto na cidade de Anápolis? Será que nós não podemos chegar na Assembleia com 4 ou 5 representantes neste ano? Neste ano, mesma coisa, na esfera federal, nós tínhamos aqui 2 senadores por aqui por Anápolis, Henrique Santillo e Onofre Quinan. Você vê, uma cidade politicamente abastecida de voto e não tinha 60 mil eleitores. 2 senadores por Anápolis, 5 deputados estaduais por Anápolis e 3 deputados federais por Anápolis. Então, nós estamos muito além de que Goianésia sempre tem 2 representantes, Aparecido 2 representantes e tantos outras instâncias aí que tem tantos representantes, e nós em Anápolis, então, não tem essa envergadura de chegar lá com 4 ou 5 representantes. Devolvo a palavra para a mesa, e muito obrigado, e feliz Dia dos Namorados. Um abraço para você. Thaís, você que está cheia de namorado, um abraço para você. Você é a única solteira do parlamento.
Obrigada, vereador Mauro Severiano. Na sequência do pequeno expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhorita presidente, nobres pares, imprensa presente, senhores e senhoras vereadores, no dia de ontem, nós aprovamos aqui nesta casa 2 requerimentos, um de autoria do vereador Jean e outro de autoria do vereador João da Luz, solicitando maior segurança ali na região do industrial Munir Calixto. E quero aqui registrar com muita tristeza um fato ocorrido ali no CEMEI daquele setor, que pela 7ª vez foi visitado por marginais, e isso está muito recorrente, não somente ali no setor industrial Munir Calixto, no CEMEI José Cupertino de Paula, mas das demais escolas e CEMEIs do município de Anápolis. E lá no José Cupertino de Paula, no setor industrial Munir Calixto, eles não lograram êxito no sentido de levar os pertences daquela instituição, mas agrediram muito o guarda ali, até um irmão muito querido, o irmão Gideão, que agora está licenciado das suas funções por 30 dias, devido aos grandes ataques que ele recebeu ali por marginais. Então, minha fala nessa manhã é para conclamar, para pedir mais apoio às unidades escolares. Porque há um trabalho muito grande dos gestores, das equipes escolares, no sentido de poder equipar a unidade escolar. E, além do mais, cada instrumento de trabalho dentro de uma unidade escolar, ele tem um valor sentimental também, um valor de trabalho para esses professores muito grande. Um computador que é levado de uma unidade escolar não é apenas um instrumento, não é apenas uma ferramenta, mas ali dentro tem um quantitativo de trabalho muito grande e muito importante para a execução do fazer pedagógico dentro dessas unidades escolares. E nós precisamos, o mais rápido possível, que essas unidades escolares, elas estejam ali com todas as ferramentas necessárias para poder dar proteção tanto aos equipamentos quanto às pessoas, o material humano que faz parte ali da unidade escolar. Nós precisamos da equipe, precisamos de uma empresa, nós precisamos de ferramentas que venham monitorar e venham ali trazer mais segurança a essas unidades escolares. Um dos acordos que foi feito na paralisação dos professores foi exatamente o pedido de mais segurança para as unidades escolares. e ficou acertado que seria encaminhado para cada unidade escolar uma verba específica para que fosse colocado câmeras de segurança, para que fosse instalado ali todo o mecanismo onde pudesse trazer mais seguranças a essas unidades escolares. E mais ainda, que quando uma dessas unidades escolares, quando um alarme fosse disparado, que não fosse disparado no celular do gestor, mas que fosse disparado diretamente no observatório, nas pessoas responsáveis pela segurança da nossa cidade. Então eu quero aqui manifestar a nossa tristeza, manifestar esse lamento e o meu apoio ao Vigia Gideão, à diretora Cristina, lá do CEMEI José Cupertino de Paula, e todas as gestoras e todos os professores que trabalham de forma tão árdua para poder preservar, conservar e poder ter um ambiente agradável de trabalho em suas unidades escolares e que, infelizmente, estão sendo visitadas por esses marginais. E pedir às autoridades, pedir ao prefeito municipal, ao secretário de Educação e também às autoridades que prestam segurança à nossa cidade, que possam trazer maior segurança às unidades escolares. Nós precisamos disso, as escolas precisam disso, porque a educação é primordial, inclusive para que haja mais segurança nas cidades. Eu fico muito triste quando tratamos de segurança, apenas falando em aumentar o número de viaturas, em aumentar o armamento. E se nós estivermos investindo em educação, em atividades sociais que possam estar aí amparando essas crianças e esses adolescentes no contraturno, com certeza nós vamos estar aí investindo na segurança. Então fica aqui o meu pedido, o meu apelo e a minha solidariedade a toda a equipe do José Cupertino de Paula, que já foi visitada pela sétima vez, e que nós possamos ali trazer mais segurança àquele setor e, consequentemente, às unidades escolares de toda a nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente Hamilton, cumprimento a mesa diretiva, aos nobres pares, meu reverendo aqui, hoje está empolgado, né, vereador Mauro Severiano. Também faço um cumprimento especial a todos aqui presentes, a esta casa que muito bem contribui para que o serviço possa fluir de maneira coerente e de maneira eficiente. Aos nossos internautas, a Rádio Manchester, nossos ouvintes da Rádio Manchester, também através do Canal 10, que nos acompanham. Hoje faço um cumprimento especial ao José Corsino, que está aqui hoje presente, um dos baluartes aí que ama a política há quantos anos. Obrigado pela presença, José. Também faço um cumprimento aqui ao André, meu assessor. Senhor presidente, dois assuntos que me trazem nessa manhã. Primeiramente, é cumprimentar o bom senso, cumprimentar o diálogo e o entendimento. Hoje, através de um encontro histórico do presidente da Coreia do Norte, dos Estados Unidos, nós tivemos uma celebração, um encontro que, para mim, nas últimas décadas, foi o encontro mais esperado do presidente Trump com o presidente Kim, onde puderam celebrar, espero que realmente possa celebrar de verdade, a paz. A paz que tanto sonhamos, que um dia o mundo possa esquecer um pouco as armas e partir para o amor, para o diálogo, para o entendimento. É a melhor saída e a única saída viável. Então hoje é um dia de alegria de comemorarmos esse grande encontro da paz. E outro motivo que me traz aqui, senhor presidente, há uns dias atrás eu protocolei nessa casa um requerimento solicitando à Secretaria de Saúde que se pudesse atender aos moradores de ruas com a vacina do H1N1. São pessoas desprovidas de bens, são pessoas desprovidas de tudo, que são nossos irmãos também, que são brasileiros também. Às vezes excluídos, mas nós precisamos de lutar e gritar pelos excluídos. E até hoje eu não tive o retorno. Eu vou ligar para o secretário de saúde e ver qual foi o posicionamento, se realmente há essa possibilidade ou não. E também pedir para incluir também as pessoas, as famílias que têm renda, até de um salário mínimo, que pudesse também ser incluída. Eu acho que é dever do Estado, é dever do poder público cuidar do seu cidadão, cuidar das pessoas de forma especiais, de forma especial, das pessoas que não usufruem desse poder financeiro para que possa cumprir, além do básico, também a questão da sua saúde. Então vejo eu que é necessário que possamos realmente cuidar daqueles que precisam e daqueles que necessitam. Então eu gostaria, senhor presidente, que a gente pudesse realmente olhar para as pessoas necessitadas com mais carinho, que o poder público pudesse olhar para as pessoas necessitadas com coração mais humano, com coração cristão e, acima de tudo, com coração de cidadão, cidadão que realmente ama esse país, mas precisava também dar proteção a essas pessoas desprovidas de recursos. Então, hoje, a minha fala, senhor presidente, é em cima desses dois assuntos. Agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, convido o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, mais membros da mesa, senhoras e senhores, vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta manhã, você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela rede social. Senhor presidente, estivemos, eu e Vossa Excelência, também o vereador Jean, vereadora Elínia, também Valdete, e participando, vereador Jackson, juntamente com o prefeito, entregando à comunidade, à nossa sociedade, três novas viaturas para o SAMU. É claro que essas viaturas, elas são doadas pelo Ministério da Saúde, mas com certeza isso só foi possível graças ao trabalho do prefeito e também com pessoas que faz gestão em prol de Anápolis junto ao Ministério da Saúde. Então nós tivemos ali, foi apresentado a todos os participantes aquelas ambulâncias que têm realmente um diferencial das demais ou das existentes. Claro, são novas e novos equipamentos, mais preparadas e é claro, né, fazer um merchan aqui para Mercedes-Benz, sem dizer que é da marca Mercedes-Benz que tem pelo menos o que a gente entende, uma segurança maior, uma resistência maior e com certeza haverá menos gastos para a manutenção. E eu dizia quando da nossa oportunidade, usando o microfone, dizendo para as pessoas e também para o prefeito que estava ali, que quando a população toma conhecimento de atitude como essa, né, de que a prefeitura está recebendo novas viaturas para o SAMU, eu fico imaginando que no coração das pessoas, aquelas pessoas que dependem às vezes 100% de uma viatura, de uma ambulância, quando ocorre alguma situação de enfermidade, situações, claro, inesperadas, então a pessoa sente-se mais segura em saber que a prefeitura, ela está se preparando cada dia mais para dar mais agilidade. É claro, sem destacar aqui, claro, e destacando também, é claro, a competência das pessoas, da gestão do SAMU, dos profissionais que trabalham nessas viaturas, que é mais importante. As viaturas são importantes, mas os profissionais, o médico, o técnico de enfermagem, até o motorista, que tem que ter uma habilidade diferenciada, porque às vezes no momento que é chamado, que é solicitado uma ambulância, é um momento de muito movimento na rua e às vezes até pelo centro da cidade. Então o profissional do volante tem que ser um profissional preparado, né, para conduzir. E os profissionais que atendem, quando chega ali na casa uma pessoa que está doente, que está passando mal, então o médico, o enfermeiro tem uma preparação especial para esse atendimento. Então nós parabenizamos ao SAMU pelo trabalho prestado, também a administração Roberto Naves, por mais esta conquista para o município, que são as três novas ambulâncias que chegaram através do Ministério da Saúde.
Uma parte, vereador.
Para o nosso município. Foi uma manhã festiva, uma manhã maravilhosa. Você da parte, vereador Antônio Gomide.
Vereador, o senhor faz a menção da entrega dessas ambulâncias, que é um benefício muito grande, e o trabalho muito bom que o SAMU, que é um serviço do município, é importante dizer isso, é um trabalho que salva vidas, um trabalho que nós precisamos apoiar em todos os momentos aqui nessa casa, e todos os vereadores apoiam, mas nós ficamos felizes, né, por ver que o SAMU, ele tem hoje o reconhecimento do Ministério da Saúde, porque nós sabemos que, periodicamente, a vida útil das ambulâncias que tem hoje do SAMU rodando na cidade, ela tem um limite. E quando você passa desse limite, obviamente, o próprio Ministério, em contato com a Secretaria de Saúde, tem a responsabilidade de fazer com que essas ambulâncias sejam renovadas. E é o que está acontecendo nesse momento. E isso nós ficamos felizes. Por quê? Porque é um reconhecimento do Ministério da Saúde na prestação de serviço do trabalho eficiente que o SAMU executa na nossa cidade. Então nós precisamos valorizar, sim, e eu quero parabenizar o senhor pelo pronunciamento, porque à medida que nós estamos vendo a renovação das ambulâncias, significa que essa prestação ainda vai ser melhor. Eu acho que é isso que a população precisa e é isso que o Ministério, nesse momento, que reconhece a Anápolis dessa prestação de serviço, pode, com as ambulâncias novas, fortalecer ainda mais essa prestação de serviço. Então, parabéns aí o pronunciamento e a lembrança que o senhor faz em relação ao belo trabalho do SAMU, salvando vidas gratuitamente, seja branco, seja preto, seja alto, seja pobre, seja rico, independente, é o serviço gratuito, com qualidade, que faz a diferença para salvar vidas em nossa cidade.
Obrigado, vereador, a sua participação muito importante, e acrescentando ainda, vereador Antônio Roberto, que o SAMU, quando a gente fala SAMU, as pessoas às vezes entendem que é só para a classe menos favorecida. Não, todo mundo precisa de uma ambulância. Às vezes a pessoa é um mega empresário, detentor de riquezas, mas no momento ele precisa, às vezes ele tem um ótimo plano de saúde, mas ele vai precisar do atendimento do SAMU. Uma outra coisa, vereador Antônio Gomide, é que o SAMU Anápolis, ele não atende só o município de Anápolis, ele faz também prestação de serviço, ele dá cobertura na região dos Pirineus também, que é quando acontece qualquer coisa, Pirinópolis, Corumbá, Cocalzinho, por aí, quem atende, quem vai, é o SAMU Anápolis. Então hoje, o vereador Antônio Gomide disse muito bem, o SAMU de Anápolis hoje é reconhecido pelo Ministério da Saúde, como um dos melhores do Brasil. Quem pediu a parte? Pastor Elias, por favor.
Quero agradecer a parte que o senhor me concede. Eu quero ainda também falar a respeito do SAMU, do pessoal do Corpo de Bombeiro, que acho que 70% ou 80% são do Corpo de Bombeiro que trabalha no SAMU. Eu, de vez em quando, eu vou ali visitar e eu vejo o trabalho que aquele pessoal presta. Presta um bom trabalho. Infelizmente, pastor Vilmar Silvestre, há uma confusão a ver na sociedade, e na hora do serviço que é de ligar da emergência 193, que é o corpo de bombeiro, ele confunde e liga 192, que é o SAMU. Porque há um diferenciamento entre o 192 e o 193. O 192 é o SAMU, o 193 é o corpo de bombeiro. Mas embora que todos os dois prestem um grande trabalho, mas o senhor está falando hoje é da entrega das viaturas do SAMU, e parabéns mesmo por essas três viaturas, que é mais do que merecido, presta um grande trabalho no nosso município e para outros municípios que faz parte da saúde aqui dos Pirineus. Obrigado, senhor, pela parte.
O senhor antecipou, pastor Ali, obrigado pela sua palavra, o senhor antecipou a nossa fala. Realmente, entre o SAMU e o bombeiro, é uma parceria muito grande, né? É o SAMU, vereador, e o corpo de bombeiro, João da Luz, fazendo um trabalho em prol da comunidade, quando naquele momento mais precisa. Concedo a parte com o maior prazer ao meu amigo de partido, Leire Alvarenga.
Obrigado, meu líder. Só fazer uma pequena complementação. A gente fica feliz de ouvir essas notícias, né? Quem ganha é a população napolina. Nós acompanhamos recentemente em Goiânia, perderam-se o serviço, o convênio com o SAMU. Então, é com grande satisfação, com a grande alegria, que a gente ouve e acompanha essas notícias, acompanha realmente o desenvolvimento da cidade de Anápolis, um grande trabalho que o SAMU realmente presta de serviço de urgência a toda a nossa sociedade anapolina. Muito obrigado e parabéns pela fala.
Obrigado, vereador Lélio. Concluindo, senhor presidente, na verdade, queremos aqui cumprimentar, parabenizar o prefeito Roberto Naves, também a gestão do SAMU pelo trabalho prestado. E, é claro, devemos reconhecer o trabalho que é feito também, não vou nominar aqui, os políticos que fazem gestão em prol de Anápolis em Brasília, que também é importante e precisa ser valorizado. Senhor presidente, é isso, devolvo a palavra. Muito obrigado, bom dia a todos.
Obrigado, vereador Domingos. Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Os próximos oradores do Grande Expediente será o vereador João da Luz, que vai dividir seu tempo com o vereador Domingos Paula. Inicialmente falará o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton Filho. Cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do Fernando Paiva. Cumprimentar todos os vereadores, todas as pessoas presentes aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham pela internet, pela Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Nós, se fôssemos repercutir todos os assuntos que foram tratados aqui pelos nobres vereadores, né, eu acho que eu ganharia meu tempo aqui. Repercutir a fala do vereador Lélio, do pastor Vilmar Silvestre, do vereador Maurão, também bem lembrou que nós temos que votar em candidatos de Anápolis, ser bairrista. O SAMU está fazendo, viu, pastor Vilmar Silvestre, 14 anos. Foi uma das primeiras providências que o presidente Lula, eu lembro na ocasião, em 2004, o presidente Lula tomou no sentido de viabilizar e guardar a vida das pessoas pelo Brasil afora. Então, realmente, nós temos que reconhecer o trabalho que o SAMU presta na cidade de Anápolis e reconhecer também que a nossa Secretaria de Saúde tem feito a parte dela, porque tem contrapartida para o convênio se manter. Então, Anápolis está de parabéns em manter um serviço de qualidade, um serviço importante para os munícipes. Repercutir também a palavra da nossa vereadora Geli, que bem lembrou que nós precisamos de mais segurança na zona periférica da cidade de Anápolis. Nós precisamos que a Polícia Militar intensifique o patrulhamento na zona periférica da cidade, e mais esse evento que aconteceu no CEMEI, né, do Jeff Cupertino, né, professor Angeli? A sétima vez que o pessoal invade o CEMEI com a tentativa de roubar lá. Então nós precisamos sim da ajuda da Polícia Militar, contribuindo e fortalecendo aí, garantindo segurança para os nossos munícipes na zona mais distante do centro. Uma coisa importante que me traz aqui usando o meu espaço nesse expediente é fazer uma indicação. O nosso prefeito, Roberto Naves, ele fez um compromisso durante a sua campanha de cuidar das pessoas, de trazer saúde para as pessoas. E eu vim aqui hoje fazer uma sugestão, é uma sugestão ao nosso prefeito. E ele tem feito isso na nossa cidade. Nós estamos observando que vários atendimentos na área da saúde, na área da atenção à pessoa, ele tem deferido vários pedidos no sentido de cuidar da pessoa humana na nossa cidade de Anápolis. Mas eu queria só fazer essa indicação. Isso também é reflexo do que foi discutido, que foi demandado na nossa audiência pública, que tratou das crianças, dos adolescentes, das políticas públicas das crianças e adolescentes, que é justamente o cuidado com as crianças, com os adolescentes que têm problema com entorpecentes. Nós discutimos aqui exaustivamente nessa audiência e todos chegamos à conclusão, principalmente foi uma indicação do juiz Luiz Carlos de Mondes, que há uma necessidade hoje urgente, urgentíssima, do convênio ou da contratação, certo, de novas clínicas para receber as pessoas, os adolescentes que têm problema com entorpecentes. Então, nós estamos fazendo essa indicação, que hoje, se precisar de uma vaga, as clínicas que já estão atendendo, elas já estão totalmente congestionadas. Se precisar de uma vaga, hoje nós não temos para onde encaminhar. Então, nós precisamos de um chamamento público urgente, de mais clínicas para poder atender essas crianças. Eu vou ler aqui para vocês aqui a indicação. Indicação sugerindo ao senhor Roberto Naves, prefeito do município de Anápolis, a implantação e estruturação do programa de clínica de ressocialização voltado ao convívio social e familiar do menor usuário de substâncias psicóticas. Em audiência, nós discutimos as políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes e o funcionamento dos conselhos tutelares. Realizada nesta Casa de Lei, foi apontada a necessidade de um local a ser ofertado pelo poder público à sociedade no amparo familiar e o retorno ao convívio social de menores usuários de substâncias psicóticas. Então, eu deixo aqui essa indicação, peço o apoio dos nobres vereadores para essa indicação, e eu tenho certeza que a Anápolis só tem a ganhar, o nosso prefeito vai com certeza receber o reconhecimento da nossa população em atender esses adolescentes que precisam de uma atenção especial. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do tempo, passa a palavra o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo Face, pela rádio, pela TV. Eu quero começar a minha fala aqui, senhor presidente, convocando os membros das comissões de urbanismo e transporte e das comissões de finanças. Nós vamos fazer uma reunião na quinta à tarde, ver se dá para os companheiros, para a gente poder passar um pente fino em todos os projetos que estão aqui na Câmara Municipal, que é referente a essas duas comissões. Por que isso? Porque semana que vem é a última sessão que a gente vai ter nesse primeiro semestre. Então, a comissão de finanças e a comissão de urbanismo e transporte, a gente quer agilizar todos os projetos de todos os vereadores que estejam nessas comissões para que a gente possa fazer um pente fino e limpar esse projeto. Na comissão de urbanismo e transporte, eu sou o presidente, o vereador Jackson Charles é o nosso vice-presidente, o vereador Luiz Lacerda, com certeza está nos ouvindo, também está convidado, o vereador Vilmar Silvestre, convidado, a nossa vereadora Thaís, né? A gente vai ver se marca essa reunião na quinta tarde. Na comissão de finanças, Nosso presidente é o vereador Leandro, mas como está licenciado, eu como vice-presidente assumi essa comissão e estamos colocando os projetos para andar. Então lá é o vereador João Feitosa, convidado para essa reunião na quinta, o vereador Antônio Roberto Comide.
Questão de ordem, questão de ordem, vereador Milton. Então, me desculpe uma parte.
Ah, uma parte? Pois não, vereador.
É, o senhor atentou para a data? Me parece que é abertura da Copa, não? Atento só para... Às vezes o senhor vai perder... O pessoal perde o... Eu vou para lá.
Eu sei, vereador, mas eu acho que...
Às vezes o pessoal vai querer assistir.
Esse projeto aqui para nós é mais importante, aqui na Câmara, e as pessoas, nós, vereador, vamos fazer esse trabalho aqui para poder ajudar todos os 23 vereadores, que é coisa rápida.
Domingo.
Aí o vereador Mauro Severiano, da Comissão de Finanças, o vereador Teles Júnior, vereador Eline Rosa e o vereador Pedro Mariano.
Uma parte.
Vai ser uma reunião rápida das comissões para a gente poder deliberar esses projetos. Uma parte ao vereador...
Nobre presidente, senhor marcando, eu sinto honrado de participar. Mas eu quero fazer só aqui a menção do Gilmar, pessoa que, servidor público, que está nos acompanhando e que com certeza trabalha com a poda de árvore. O senhor Gilmar faz um excelente trabalho na cidade de Anápolis e é da comissão do senhor meio ambiente. Com certeza o senhor também tem honra em recebê-lo aqui na casa. Mas conta conosco na comissão de finanças.
Ah, obrigado, vereador Teles. Pessoal, e uma outra informação importante, presidente. Pessoal ali de Joanápolis, nós vamos estar lá hoje com a Comissão de Urbanismo e Transporte para a gente poder debater sobre os horários de transporte público anapolino. O vereador Jacques levou junto com a comissão lá em Brianápolis e a população ficou satisfeita porque pôde resolver uma reunião produtiva, uma reunião junto com o CMTT, o pessoal da Urban esteve lá também, onde nos surpreendeu positivamente com a quantidade de gente. E lá foi o vereador Jackson Charles que levou. E hoje nós vamos estar levando lá em Brianápolis. Joanápolis. E aí, vereador João, o senhor está convidado para poder participar. Todos os vereadores que quiserem participar, vai ser uma reunião rápida, uma reunião de 7h30 até 9h já acabou. Porque ali mudou muito o horário do transporte público anapolino e a empresa, junto com o CMTT, está sendo sensível em discutir com a população e retornar. E eu aqui na tribuna... Todo mundo sabe que eu sou, assim, às vezes crítico em relação a debater. Mas toda demanda da sociedade anapolina que é resolvida, eu tenho a humildade de vir aqui e elogiar essas demandas. Então, a Urban, ela teve a sensibilidade de ir lá em Brianápolis e nos ajudar a resolver. E agora, hoje, nós vamos estar ali em Joanápolis, na famosa capelinha, para poder resolver esse problema.
Nós estamos também, Domingo, obrigado pela parte, rapidamente. Nós estamos também trabalhando junto à Urban com relação aos dois distritos, que é de Sousânia e também de Interlândia, que tem esse problema também com relação ao último horário, por causa dos estudantes. Sai da faculdade, não tem como retornar para os distritos. Estamos também estudando isso. Obrigado.
Nós estamos levando em todos os distritos, uma parceria do nosso presidente Hamilton Batista, junto com a comissão, de estar levando... fazendo essa discussão para poder retomar esses horários que a população foi prejudicada. E a empresa, ela está sendo muito sensível. Presidente, eu gostaria que o senhor pudesse me... Porque o João não ia falar e ele perdeu os 5 minutos dele do pequeno expediente. Aí ele não quis falar sozinho, então eu gostaria que o senhor pudesse estender mais 5 minutos do que eu tinha escrito, senhor. Porque eu acho que a pauta ainda está vaga. Né?
Eu podia ter falado só cinco minutos do grande, não precisava ter dividido o tempo, né?
Pois então, mas eu falei com o senhor que ele usou os 5, eu ia usar os 10 minutos. E aí tinha que colocar 10, depois voltou 5. Entendeu? Então, assim, mas eu vou concluir respeitando.
Conclua, mais um minuto o senhor concluir.
Tá certo. Eu quero, hoje eu ouvi uma fala rápida do prefeito Roberto em relação à construção do hospital municipal. Eu quero dizer à administração que essa casa aqui, essa casa aprovou um requerimento aonde que esse hospital pudesse ser construído na região leste. Eu gostaria de o apoio de todos os vereadores, junto com o vereador Jackson Chá, que nós passou, que esse hospital seja, assim, construído na região leste. Não interessa o bairro daquela região, mas que esse hospital pudesse ser construído ali para poder atender cerca de 80 mil habitantes que tem aquela região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. O próximo vereador do Grande Expediente é o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores, nossos nobres pares. Quero cumprimentar também a imprensa aqui presente, nossos ouvintes através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e todos os meios de comunicações. Senhor presidente, antes de iniciar a minha fala, que eu quero falar sobre dois distritos aqui hoje, que é o distrito de Joanápolis e o distrito de Interlândia. Eu quero parabenizar aqui o nosso nobre colega, o vereador Domingos de Paula, pela sua iniciativa de colocar na pauta para nós sentarmos junto à Comissão de Urbanismo e despachar esses projetos que estão parados lá. Parabéns, Dominguinho. Estamos juntos, quero estar lá com o senhor sim. Senhor presidente, quando o nosso colega disse aqui, Domingos de Paula, a respeito de Joanápolis, eu estive lá na sexta-feira à tarde, a convite dos moradores, o senhor José de Freitas, que mora ali vizinho, a GO 560, o senhor Adão, que mora lá na Fazenda Boa Vista, e eu andei bastante ali naquela região. Tem um pedido meu na Secretaria de Infraestrutura, junto com o nosso secretário Francisco Lacerda. Os moradores que moram ali na Fazenda Boa Vista, é uma estrada que liga Joanápolis à BR-060. E eu visitando por ali, lá tem uma ponte de madeira. E a ponte está caindo. Muito velha, muito antiga. E o nosso secretário Francisco Lacerda comprometeu de o mais rápido possível estar reformando. Eu acho que tinha até que fazer uma ponte de cimento, porque o local escoou muitas coisas naquela região. E a única estrada que eles têm para tirar os mantimentos, saindo ali do Joaná para a BR-060, é essa ponte. E diz que tem um lá que fala que é dono da ponte. Eu nem vi falar que ninguém é dono de ponte. A ponte é da população. E o município vai refazer sim a ponte. O senhor Francisco me disse que vai o mais rápido possível reformar ou fazer a outra ponte ali para que eles possam tirar os mantimentos daquela região. Portanto, os moradores de Joanápolis, fiquem atentos, porque vai ser feito sim a ponte que liga aí entre Joanápolis e a BR-060. Todos que passam por ali, que necessitam daquela ponte, vai ter ela de volta, viu, Gomide? Pode passar com banana, capado, macaco, com tudo que tiver, não tem problema. Vai ser refeita sim. E nós estamos pedindo para que eles também façam patrulhamento, a estrada é um pouco ruim. E ele disse que vai nos atender o pedido dos moradores. Não é o meu pedido, é o do morador. A outra questão, senhor presidente, ainda ligada a Joanápolis, é a GO 560, que liga aqui Anápolis a Joanápolis. Ela não é a BR, é a GO. E ela está faltando sinalização, e eu já fiz um ofício para a GTOP, pedindo a sinalização, próximo aonde vira para a Fazenda Godói, tem uma curva, ali já morreu já uns 8 ou 10. E agora parece que ficou mais rápido o movimento, porque com a mudança da Polícia Rodoviária Federal, mais para o lado de Braná, para o lado aqui de Brasília, agora a turma que vai saindo de Anápolis para ir para a beira do lago, como tem que tomar uma manguacinha, né? Aí eles não podem passar na barreira, estão passando por dentro de Joanápolis. E a situação está complicada naquela GO. E eu fiz um pedido ao comandante, Coronel Márcio, para que também no final de semana faça alguma visita por ali, para pegar os bêbados. E com isso, Antônio Gomide, eles estão passando, e a multidão de gente é grande agora passando por dentro de Joanápolis, para ir para o lago no Curumbá, para Brasília, fugindo da Polícia Rodoviária Federal e trazendo muito transtorno. Está tendo muitos assaltos ali na região. Comuniquei isso ao nosso terceiro CRPM, ao comandante Freitas. Comuniquei ao comandante do 4º Batalhão, que é o major... me passou agora o nome. É o que comanda o 4º Batalhão. E ele vai intensificar ali, naquela região de Joanápolis, essas fiscalizações. Pedi ainda, eu estou com um ofício aqui que eu fiz para o governador, um ofício de número 026-218,
pedindo a ele para que agora na entrega das viaturas, para que mande para Anápolis 4 viaturas da patrulha rural, 2 para o 4º batalhão e 2 para o 28º batalhão. O comandante do 4º batalhão é o Major Cardoso, agora lembrei o nome dele. Tem uma região de muitas chacras, muitas fazendas na região dele. Precisa dessa viatura com armamento. Major Luciano, são mais de 800 chacras e fazendas aqui na região da Tiririca e por aqui afora, Sozânia, também precisa dessas viaturas. E foi encaminhado, me deram a resposta aqui, está na mão do nosso secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã Costa Júnior, para que seja vista essa situação dessas viaturas da Patrulha Rural. Portanto, senhor presidente, eu estou falando aqui hoje a respeito daqui no nosso distrito de Joanápolis, quanto ao pedido da ponte, que liga ali Joanápolis à BR-060, e também da GO, que é ligada à GETOP. A questão da sinalização e da fiscalização, porque virou um corredor agora de cachaceiro para lá e para cá, e está batendo e tombando os carros ali na GO. Sobre a Interlândia, senhor presidente, eu fui convidado pelos moradores, inclusive quero avisar a todos os moradores da região de Interlândia. Conversamos com o comandante hoje pela manhã, Major Luciano, Coronel Freitas. Falei com a delegada regional, a doutora Aline. Nós vamos fazer a reunião na quinta-feira, 3 horas da tarde, lá na Tiririca. Pior do que está, não fica. Estão roubando a doidada ali na BR, porque essa 153, descendo, os marginal agora achou de ficar nas entradas, onde vai para o lado para Tiririca, no trevo que vai para Pirinópolis. É o corredor dos ladrão. E eu já pedi ao GENARC, pedi à nossa delegada regional, precisa se intensificar. Há uma quadrilha trabalhando nesta região aqui da BR-153, na entrada da Tiririca, na entrada de Pirinópolis, parando os carros e roubando o povo. São uns bandidos sem vergonha que estão atuando nessa região aí. E é para roubar carga, roubar carro, roubar os fazendeiros. Então, quinta-feira, às 3 horas da tarde, lá na fazenda Tiririca, nós vamos estar ali com o pessoal da segurança para conversar com os moradores. Papai,
pastor Elias, pois não, pastor Vamar. Só colaborando com o senhor, eu tenho um parente que tem uma propriedade quase na entrada da Tiririca ali. Roubaram 5 porcos gordos dele, 5 capadão gordo mesmo, na fazenda. Chegou lá, rendeu o peão, pegou a caminhonete, carretou os porcos e levaram. Agora cerca de 1 mês e pouco. Obrigado.
A situação ali está grave. É por isso que eu fiz o pedido das viaturas da patrulha rural ao nosso governador, ao secretário de segurança pública, porque para a polícia militar fazer, precisa das viaturas sim. E há muitas propriedades sendo invadidas, sendo roubadas, por falta dessas patrulhas. Mas os policiais, quando vai, são atuantes. Agora há uma quadrilha, ou várias quadrilhas, que estão assaltando o povo na estrada, Jean, aonde o trevo que sai da BR-153 para Pirinópolis. E não é da agora não, é antiga. É antiga. Eu acho que se puxar dá para saber quem que é. E também agora nas entradas também na fazenda Tiririca e das outras regiões por ali. Portanto, senhor presidente, nós estamos atentos à Frente Parlamentar de Segurança desta casa. Nasceu, foi para trabalhar e nós vamos trabalhar bastante. E eu louvo a Deus porque aqueles que estão comigo nessa Frente Parlamentar têm se colocado à disposição. E para isso nós estamos aqui, para ser a voz ativa da população do nosso município e daqueles que for necessário. Não vamos nos calar, vamos continuar trabalhando e fazendo isso em busca daquilo que a população precisa, que é a segurança, a saúde e a educação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Passa a conclusão da sessão para a vereadora Thaís, que é o seu próximo orador do Grande Expediente.
Bom dia, senhorita presidente em exercício, vereadora Thaís, demais vereadores, mesa diretora, todos, senhores e senhoras vereadores, imprensa que acompanha essa sessão, todos vocês que nos escutam, nos assistem pela rádio, pela TV e YouTube. Eu quero aqui repercutir uma situação que eu acho que ela é importante, que na licitação do pedágio, né, da BR-153, há a previsão de várias intervenções que ainda não foram realizadas. Foi aqui repercutido aqui nessa casa, na última semana, sobre uma
acidente que houve lá na BR, onde uma senhora foi atropelada e foi morta, né, porque ela não passou na passarela que havia no local, né?
Mais uma parte, senhor presidente.
Mas há outras intervenções que podem, na verdade, salvar várias vidas, que é, por exemplo, duas situações muito importantes, que uma é uma passarela ali na proximidade da antiga base da PRF, ali próximo, ali é o Summerville, Ibirapuera, dividindo ali com Santo Antônio, naquela região ali. Ali, do lado de baixo da BR, no Summerville, Flor de Lis, Ibirapuera, não há escola municipal. Há o CMEI, não há PSF, e as crianças têm que atravessar a BR para servir desse serviço, tanto de escola quanto de posto de saúde, do lado de cima da BR. E essa é uma intervenção que está no cronograma de obras. E além dessa, tem outra que é tão importante quanto, que é uma intervenção, um viaduto ou uma trincheira, ali na confluência da BR-53 com a Avenida Pedro do Vico, ali na proximidade do posto Presidente. Eu tive a oportunidade de me reunir com o presidente da Tribuna Concebra, o senhor Odenir José Sanches, e ele me deu um dado interessante, verdade, interessante não, alarmante, que em toda a concessão da Triunfo Concebra, que pega, eu não sei ao certo, mas sei que começa lá depois de Alexandre, no trevo de Brasília, aliás, e vai até Tubiara, eu acho, né? Então é uma extensão enorme, né? Ele me disse, na oportunidade, em quase 400 quilômetros de estrada, que retirando o perímetro urbano de Goiânia e Aparecida, que aquele trevo entre a Avenida Pedro do Vico e o posto Presidente é o local da BR dos 400 quilômetros, exceto o perímetro urbano de Goiânia e Aparecida, onde tem mais acidentes. Porque ali há muitas pessoas voltam do Daia e fazem, quer pegar Pedro do Vico, outras são da Pedro do Vico, querem retornar sentido ali Daia ou EG. E, na verdade, é uma obra importante para a cidade de Anápolis. É, segundo ele, o ponto onde a Triunfo Concebra tem mais atendimentos de acidentes, mais atendimentos de acidentes, no sentido a colisão de veículos quanto a pessoas atropeladas, ou então pessoas que se machucam.
Uma parte, senhor presidente.
Então, é uma situação que eu quero aqui que nós possamos unir, fazer expedientes à NTT, para que faça, enquanto agência reguladora, seu papel e faça a cobrança junto à empresa concessionária. Antes de prolongar o assunto, eu vou pedir para conceder a parte ao pastor Elias.
A parte também, vereadora Amel.
Senhor presidente, obrigado pela parte. A questão das passarelas, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu presenciei na quarta-feira, de quarta para quinta, eu moro ali, vizinho de uma das passarelas. Uma senhora entrou aqui, próximo ao bairro de Lourdes, na passarela, e eu fiquei observando. Quando eu vi que ia dar problema, eu parei o carro e esperei. O que está acontecendo das mulheres não entrar nas passarelas, principalmente à noite? É o lugar onde os malandros estão ficando, senhor presidente. Ela entrou, tinha dois marginal lá em cima, fumando maconha, de cá você via o brilhado do negócio pegando fogo. E quando ela entrou do lado do bairro de Lourdes, outros entrou de lá e cercou. Meu amigo, o que, que aconteceu lá em cima com essas mulheres? Não dá para entrar na passarela não, companheiro. Tá difícil. Tá difícil. Hã? Não, os caras cercou as mulheres. As mulheres agarrou a gritar. Não tem como entrar na passarela. Aí o povo fica, por que que eles não passam na passarela? A mulher, principalmente à noite. Não entra não, porque é a gaiola que você pega. A situação é essa. Tá no espeto, tá no pau, toma chumbo, desce, o cachorro pega. É, a situação é séria, professor amigo. Mas parabéns pela sua fala e estamos junto com o senhor.
Pastor Elias, na verdade a passarela, a gente reivindica a passarela, porque também atravessar a BR, onde os carros trafegam na velocidade elevada, também não é a solução, não é o caminho, né?
Aparte.
Nós temos que buscar. Jean, um minuto, por favor.
Obrigado, vereador Hamilton. Nós estivemos juntos no Ministério dos Transportes e vimos os esforços ali do então secretário e inclusive do deputado federal Jovem Arantes, no sentido de nos fortalecer nesse pedido. Eu tenho alguns expedientes encaminhados à Triunfo Concebra em que ela tinha apontado que seria feito em 2019. Nós insistimos, apontamos os índices de acidente em relação àquela passarela próxima ao Buerapuera, Samberville, Santo Antônio. Eles anteciparam, falando, devolveram a informação dizendo que seria instalada até meados
do primeiro semestre de 2018. Ou seja, já se passou o semestre, tivemos a solicitação do deputado Jovaí, um deputado federal, e até agora nada. Onde eu quero chegar, vereador Hamilton? Nós não temos realmente outra saída senão solicitar à Agência Nacional que possa cobrar o cumprimento do contrato, porque da parte deles, se nem mesmo atendendo o deputado federal, imagina nossos expedientes, compromissou conosco que seria feita nesse primeiro semestre a passarela do Ibirapuera ao Santo Antônio e até agora nada. Então, realmente, nós temos que encaminhar um expediente à ANTT para cobrar a execução, cobrar o cumprimento do contrato. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Obrigado, vereador pastor Elias.
Ô, rapaz, seu presidente.
Eu não vou conceder porque eu tenho que, senão falta 3 minutos e concluir o assunto aqui, que senão... Na verdade, eu enviei um ofício a Triunfo Concebre, eles me responderam dizendo que eles estão preparando para requerer uma prorrogação do contrato ou uma relicitação, dizendo que está dando prejuízo o pedágio. A gente fica por entender, já que o pedágio é uma das poucas coisas que tem no Brasil que o pagamento é à vista, não tem fiado, não tem conversa. Até a energia elétrica, você usa para depois pagar, né? Se não pagar, você não... Ainda você usa, depois eles cortam, mas você usa antes, ainda pode dar um prejuizinho para a empresa. Mas o pedágio não, o pedágio ali é à vista, assim como o transporte urbano, ele é à vista ali, não tem conversa, não tem... Se não pagar, realmente não passa, está na catraca. Então, eu quero aqui dizer que o caminho nós temos que reivindicar a ANTT enquanto agência reguladora, para que ela possa fazer as cobranças da Triunfo Concebra, porque essas são obras prioritárias no contrato, estão no cronograma, e eu não consigo crer que um negócio como aquele do pedágio possa não dar lucro, possa não ser rentável, possa não ser...
Um minutinho, presidente.
Assim, eu não concedi para os outros, Gomes. Não possa não ser bom. Então, eu quero aqui pedir que todos possamos assinar um expediente à ANTT, demonstrando a nossa insatisfação, nossa preocupação com esse tema, já que é uma questão que não é uma bandeira apenas de um ou de outro, é uma questão que transcende a bandeira. Eu acho que nós temos que buscar a união dessa casa, reivindicar da agência reguladora. Não adianta, como foi dito, nós cobrarmos da empresa, porque a empresa só visa lucro. A empresa queira não fazer nunca essa obra, porque é uma obra que custa dinheiro, e ela quer só arrecadar e não quer dar a contrapartida necessária. Então, quero aqui que nós possamos cobrar de quem pode resolver, que é a ANTT, assinarmos um documento, se possível, assinado por todos, senhoras e senhores vereadores, demonstrando nossa satisfação, nossa preocupação e nossa reivindicação para que essas obras sejam realizadas o mais breve possível, já que nós temos que evitar que novos acidentes como esse aconteçam. E eu acredito, pastor Elias, que o caminho tem que ter passarela sim, que tem que ter a polícia fiscalizando a passarela, e se tiver pessoas de má índole lá, que façam a abordagem, que façam a prisão dessas pessoas, porque a travessia na BR é muito mais perigosa do que a passarela. Então, nós temos que buscar, sim, dar segurança às passarelas e não evitar passarelas, como o senhor disse. Essa preocupação do senhor, eu acho que ela vai na contramão do que nós reivindicamos. Então, respeitando o seu entendimento, eu acho que temos que termos as passarelas e dar condições de segurança nessas passarelas. Então, é isso que eu queria dizer. Eu vou pedir que a nossa diretoria legislativa possa fazer esse expediente e que todos possamos assinar e encaminhar a ANTT essa nossa preocupação e reivindicação para que essas obras sejam realizadas o mais breve possível. Muito obrigado. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lisier José Borges.
Senhora Presidente, Thaís, agradeço a oportunidade do uso da palavra, cumprimentar os nossos pares, pessoas que nos assistem aqui nesse momento e também pelas rádios, pela rádio. E, enfim, nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto bastante recorrente, né? Nós estamos aí aproximando o período de seca e... É sempre bom a gente salientar, hoje provocado por um projeto que deu entrada ontem aqui nessa casa, um projeto de coparticipação
Na realidade, é uma lei, está modificando uma lei, alterando uma lei que já existia, já existe desde 2010. Eu não tive tempo de observar o projeto, mas é ampliando esse serviço, uma coparticipação entre a Saneago e o município de Anápolis. Ou seja, uma participação mais intensa com relação às questões da Saneago, aos investimentos da Saneago. Mas cumpre aqui alertar que nós temos aqui um termo que foi cunhado aqui pelo nosso nobre pastor Vilmar Silvestre, que está aqui hoje também presente. Ele levantou um termo antigo, né, que seria do tempo dos meus avós, água virada. Nós continuamos, Anápolis, trabalhando com a água virada, ou seja, água corrente. As nossas captações são feitas nos rios de água corrente. Então, nós não temos uma reservação para suprir a nossa demanda. E cumpre aqui salientar também que foi feita uma ampliação com investimento da transposição do Capivari para o sistema Piancó. Lembrando que hoje o sistema Piancó é praticamente falido, principalmente nas épocas de seca. Nós não temos suprimento de água mais do Piancó. Da agora para frente, nós usamos praticamente o tempo todo, vereador Lélio, mais de 80% do nosso consumo nos períodos de estiagem vem do sistema Piancó, claro, mais unido com o Anicuns. Então, cerca de 800 litros por segundo são direcionados, retirados do Anicuns. Nós tivemos, ano passado, houve uma crítica mal entendida de alguns vereadores, quando eu salientei que, no momento que um proprietário de terras naquela região fez um represamento de água, faltou água na cidade. Olha a situação de fragilidade que nós vivemos. E aí, agora, nós tivemos aí também a transposição do Capivari com 170 litros por segundo. Então, vocês veem a dimensão. Nós temos consumindo 1.000 litros por segundo do sistema Piancó, aproximadamente. 170, aumenta em 20% a nossa demanda. Ou seja, nós estamos impedidos, a Anápolis continua impedido de conceder a VTO, né, o termo que permite novos empreendimentos com mais de 20 unidades habitacionais. Ou seja, qualquer prédio hoje com mais de 10 andares aqui no município, isso considerando apenas dois pavimentos por andar, nós teremos um problema sério aí. Nós não temos autorização para a construção de novos empreendimentos. Caso o proprietário queira fazer o empreendimento, ele tem que cavar poços, fazer toda a redistribuição, tratamento e depois doar esses equipamentos, todo o seu investimento para a Saneago. Olha a situação que nós estamos, continuamos a viver. Então, está entrando esse projeto, ele deve ir para a CCJ nos próximos dias. Hoje nós não tivemos sessão, mas de qualquer forma deve dar entrada na CCJ em breve. Então, a Câmara, nós temos que acompanhar esse processo. E nós já sabemos, nós trouxemos aqui Charles Fontoura para tratar desse assunto. Na oportunidade, ele salientou que a Saneago era uma empresa viável financeiramente e tinha crédito na praça. Depois, ventila aí que nós precisamos de 120 milhões para ampliar o nosso sistema, para dar continuidade no progresso, para dar continuidade, para dar aquela tranquilidade que nós precisamos. Porque, novamente, vamos buscar, pastor Vilmar, água virada mais distante no próprio Capivari. Está dando algum problema aqui. Então, nós teremos problemas sérios se esses investimentos não vierem realmente. São 120 milhões que nós precisamos para que tenhamos aí uma certa tranquilidade no suprimento de água e proporcione possibilidade aí para os nossos empreendedores, de todas as formas, tanto aquelas pessoas que querem investir em indústria, como aquelas que querem novos empreendimentos imobiliários, que a Anápolis está crescendo e torcendo para que isso continue nessa pujança, que continuemos aí crescendo
cada dia mais,
teremos aí que ter uma disponibilidade maior, um suprimento maior de água. E, novamente, vamos buscar água a 15, 20 quilômetros dentro do próprio Capivari. Isso é uma situação preocupante. Então, nós estamos aproximando aí do período de seca e digo aqui, eu já estou aqui há mais de 6 anos nesse parlamento, 6 anos e meio, e isso é uma moeda corrente. Todos os anos nós falamos disso aqui. Esse ano, se tudo correr bem dentro do planejamento da Saneago, só um instante, pastor Vilmar Silvestre, vou conceder a palavra. Se tudo correr bem, nós não teremos falta de água nas torneiras. Esse aporte de 170 litros por segundo, Maurão, garante aí o suprimento nas nossas torneiras. Mas novos empreendimentos, ampliações, não é possível com essa demanda nova, ou com essa demanda nova, com esse suprimento novo, com essa disponibilidade nova. Pastor Vilmar, por gentileza.
Obrigado, vereador Lizê. Na verdade, eu gostaria apenas de fazer aqui uma observação que, com certeza, talvez eu não chegarei a viver este momento. Mas nós sabemos que, com o crescimento da cidade e novas indústrias chegando em Anápolis, o consumo vai aumentar consideravelmente. E nós sabemos que a nascente principal do João Leite, que abastece Goiânia, nasce em Anápolis, ali na Vila Santa Maria. Pois muito bem, gostaria, e claro que vai ficar registrado essa nossa palavra nesta manhã, vereador Lizê, pastor Elias. A solução definitiva para a água em Anápolis está no Ribeirão Padre Souza. Não adianta, está a 29 quilômetros daqui, é distante? É. Mas Anápolis está a 40 quilômetros de Goiânia e lá de Anápolis vai a água para Goiânia. Então a solução definitiva para Anápolis, a Saneago precisa entender isso. A solução definitiva, Antônio Roberto, pode ser daqui 10 anos, 15 anos, talvez eu não estarei vivo para ver isso. Mas a água para resolver o problema definitivo de Anápolis, os meus netos, bisnetos com certeza irão viver, e eu estou preocupado com o futuro, então está no Ribeirão Padre Souza. Obrigado, eu vou a palavra.
Pastor, mas essa é outra preocupação, porque veja bem, quando o sistema foi para o Piancó, seguramente o Piancó mantinha com tranquilidade o suprimento necessário para Anápolis. Hoje isso não é mais realidade. A gente sabe que várias nascentes secaram. Há um trabalho intensivo da CECIMA junto com a Saneago aí, no sentido de recuperação de nascentes, e está obtendo sucesso. Tenho conversado com a Tânia, ela tem tido relativo sucesso. Mas isso é um trabalho a longo prazo e que não vai resolver mais. Então nós temos que estar atentos a essas necessidades. O Padre Souza, nós temos que lembrar aqui que Anápolis é uma região de nascentes. Então, nascentes, são bebês, são crianças. Então, nós não temos um grande rio, nós não temos um grande suprimento. Nós temos várias nascentes boas, de água de alta qualidade. Mas não temos aí um suprimento garantido. E mesmo o Padre Souza, se vier a viabilizar algum dia, nós temos que pensar numa reservação. Porque senão o Padre Souza vai acontecer o mesmo que acontece com o Piancó, que está falido, o rio, propriamente dito, está falido. Nós não temos água. Em agosto, setembro, seguramente 90% da nossa água virá do Capivari e do Anicuns, não virá do Piancó. Então, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo hoje. Então, nós temos que estar atentos a essa questão aí, e tem aí o projeto aí para administração conjunta. Isso já existia lá em 2010, foi criado, mas só foi criado, se eu não me engano, talvez Antônio Gomil depois possa falar sobre isso, foi criado apenas para tratamento de esgoto sanitário, né? Viabilização e administração conjunta. E está sendo ampliado agora para água potável, água para nossas torneiras, para nossas ampliações de empreendimentos, tanto comerciais quanto industriais. Bom, é isso aí, é mais um alerta, é uma novidade que eu vi ontem entrando aqui, esse projeto. Então, para que nós, na Comissão de Constituição e Justiça e as outras, fiquem alerta, fiquemos atentos a essas questões aí, porque é fundamental para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento, para o progresso de Anápolis. É o que eu tinha para falar no momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lizier, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador João Peitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereador Mauro Severiano, vereador Eliner Rosa, vereador Fernando Paiva, vereadora Professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra para a secretária para a votação dos projetos da pauta.
Projeto de Decreto Legislativo 053 de 2018, de autoria do vereador Lizier José Borges, que concede o título de cidadão napolino ao senhor João Florentino e dá outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Projeto do vereador Liseu José Borges, concertista de Napolino, senhor João Florentino.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o autor.
Eu só tecei alguns comentários sobre essa pessoa e pedi o apoio dos nove vereadores. O senhor João Florentino é uma figura histórica, 92 anos, com muita saúde, né, com muito discernimento, é uma pessoa extraordinária. Ele teve aqui a primeira frota de carroceiro, vereador Lélio, aqui do município de Anápolis. Tinha mais de 10 carroças à sua disposição, tirando mercadoria da nossa estação ferroviária e levando para os armazéns, a primeira frota de carroça. Quando sentiu que estava obsoleto, criou também uma frota de veículos, né, automotores, e continuou a sua vida. Foi aí para os desportistas, ele foi um dos 33 diretores daquela época, jovens naquela época, que fundaram a Associação Atlética Napolina. E mais ainda, Maurão conhece bem a história dele, depois ele pode até falar sobre essa história. Maurão conhece, principalmente esses mais antigos aí, é com o Maurão. Mas, deixar claro que ele foi um precursor, ele foi o precursor de uma expansão interessante aqui de Anápolis. A fazenda dele, que eu não sei se tem o nome da fazenda, Fazenda Boa Vista, onde hoje é o Residencial das Flores. Ele que loteou aquela região no primeiro momento, loteou aquilo tudo lá e teve sucesso, obteve sucesso com o seu loteamento. Mas com as idas e vindas do governo, numa dessas épocas aí, foi toda a lucratividade que ele teria no empreendimento, foi por água abaixo com esses congelamentos, tomou as reservas financeiras dele, mas hoje está bem, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que faz parte da história de Anápolis. Nós temos que valorizar essas pessoas. Quando fiquei sabendo que o senhor João Florentino, e curiosamente, a carteira de identidade dele é de Anápolis, nascido em Anápolis. A gente veio buscar a reservista dele lá na cidade dele para comprovar, para você ver a paixão que ele tem em Anápolis. A carteira de identidade dele, reza ele como, reza lá que ele é um anapolino nato. Mas na realidade nós fomos buscar lá o documento dele de reservista lá da cidade dele, e para poder comprovar aí junto à Constituição de Justiça, à Comissão de Constituição e Justiça, que ele realmente não é um anapolino nascido aqui na nossa cidade, mas tem o coração aqui, criou toda a sua família aqui e foi um grande empreendedor aqui nesse município. Então, eu acho que é uma homenagem mais do que justificada e, por isso, conto aí com a colaboração dos nobres pares. Discutindo, senhor presidente.
Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Luizir. Com a palavra, o vereador Mauro Severiano.
Realmente, o vereador Lezier tem razão específica para falar do João Florentino, que eu conheci e conheço ele muitíssimo bem. Uma pessoa que quase 100 anos de idade, não é para qualquer pessoa, não. O Parque Residencial das Flores, todos nós sabemos, na Zona Norte, era uma gleba de terra que pertencia a ele. Ainda tem muitas casas ali no Parque Residencial das Flores. João Florentino é uma história viva, é uma história muito bonita. E eu fico muito honrado, vereador Lezier e todos os pares, quando essa casa faz uma homenagem com uma pessoa simples. Uma pessoa simples, humilde, igual o senhor João Florentino. Nas primeiras legislaturas, ele foi meu eleitor, não sei em quem que vota mais. Não, se é o Lezier, eu não sei, mas seja bem-vindo o voto, porque ele é um barrista, ele gosta da cidade de Anápolis. Quando o vereador fez essa propositura, ele até brincou comigo, né, vereador? Procurou se eu não tinha ciúme. Falei, não, absolutamente. É uma pessoa bem vista na cidade, eu que não tenho esse hábito de dar cidadania para ninguém aqui. Não sei se vocês conhecem bem meu currículo. Eu só dei aqui um título cidadão napolino, meus 26 anos de legislatura. Eu não sei porque eu não gosto muito de ficar fazendo isso, não. Mas eu votei em todos. E este é um título bem empregado, uma pessoa que viu Anápolis nascer, gente. Anápolis, para você ter uma ideia, presidente Hamilton, não tinha 20 anos de idade, Anápolis. Você vê, hoje já tem 112, 113 anos. E ele tinha aí já seu, ele, como se diz, ele estava nascendo. Então, parabéns, Lezier, uma pessoa simples que essa casa está homenageando. E você vê o João Florentino, ele parece um meninão de 25, 30 anos. Forte, sadio. Hoje ele mora ali, perto da casa do Lisier. Ele mora ali no São José. E não sei se você está morando lá, mas ele tinha residência lá. Inclusive o filho dele, nós conhecemos, que é o, nós brinca com ele, Joãozinho Delegado. Então, parabéns, sou João Florentino, e parabéns também ao Lisier, que neste ano está dando o título, sou João Florentino. É uma pessoa que não pode ficar sem ser homenageado nessa casa. Que essa casa aqui, às vezes, pecam. Pessoa que chega em Anápolis hoje, não deu contribuição para a cidade de Anápolis, já tem tido cidadão napolino. E essa é uma lenda viva, uma história viva que está aí e vai ficar registrado no anais dessa casa aqui para sempre. Parabéns, Lisier, que eu conheço muito bem. Quando você citou o meu nome, não é porque eu sou mais antigo, porque eu conheci ele quando ele era carroceiro, quando ele comprou aquela gleba de terra, que era uma fazenda ali, que era fora de nossa cidade. E hoje é uma cidade que é o Parque Residencial das Flores. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Presidente, parece que o novo vereador que está à propositura, só que a identidade dele é aqui de Anápolis, porque eu não entendi, alguma coisa assim.
É, Pedro Mariano.
É de Minas Gerais, de Princípio Sacramento.
Pedro. Pois é, e a identidade dele é como napolino.
É que foi feito errado, mas citou com o documento aqui do reservista dele, que ele é do estado de Minas Gerais, Município de Sacramento.
Não, mas eu estou procurando a identidade. Mas a identidade, a gente tem falado da cidade que a gente é. É. Eu vou votar a favor, mas fiquei na dúvida. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutor Pedro. O projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Domingos Paula. Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável. Até hoje esse cara não.
Fernando Paiva, favorável, né?
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Luiz Diego José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Luiz de Mar Silva.
Favorável.
Professor Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
A favor.
Pedro Mariano.
Pela nação rubro-negra, eu vou votar a favor, Lizinha.
Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Proclamando resultados, 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a concessão de título cidadão napolino ao doutor Antônio José dos Santos e determina outras providências. Comissão de Justiça e Redação favorável e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo,
senhor presidente.
Palavra à autora.
Senhor presidente, doutor Santos, como nós chamamos, ele é atualmente o diretor da Polícia Federal aqui em Anápolis. Ele mudou-se para Anápolis no ano de 1977, ele é de Orizona, Goiás. Mudou-se para Anápolis, aqui ele fez ensino médio, fez faculdade, fez o concurso para a Polícia Federal, ingressou-se na Polícia Federal. É a segunda vez que ele é o diretor da Polícia Federal aqui na cidade de Anápolis. E sem dúvida nenhuma, um homem extraordinário, um grande pai, um esposo exemplar. E faz um trabalho excelente, excepcional aí frente à Polícia Federal aqui na delegacia da cidade de Anápolis. E ele tem uma paixão muito grande pela nossa cidade. E tinha um sonho, o sonho de ter o título de cidadão napolino, que é o que nós agora podemos fazer, reconhecendo os excelentes trabalhos que ele realiza na Polícia Federal e pela cidade de Anápolis. E eu peço a todos o voto para que nós possamos conceder a ele esse título. Obrigado, senhor presidente.
Discutiu, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a professora Geli. Delegado Santos, meu amigo de muitos anos, só esqueceu de colocar aí, viu, professora? Ele se viu na aeronáutica também, nos anos 80, viu? Foi lá que nós nos conhecemos, meu amigo de muitos anos, grande amigo, grande parceiro, né? Então, tive um prazer de poder servir na aeronáutica, ali na Força Aérea, junto ali. Título merecidíssimo. Esse cara aí trabalha muito, um homem sério, um homem coerente, um homem realmente presta um grande serviço à nossa, não só à nossa cidade, ao nosso país. Então, parabéns, estou junto com a senhora, com todo prazer, meu voto é favorável, desde já. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor Lero, com a palavra, doutor pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a professora Geli, nossa vereadora, por esta homenagem ao doutor Zé Antônio. Pensa num homem gente boa, já tive o privilégio de homenagear ele aqui, quando homenageei todas as polícias, você a lembra, Lélio? Portanto, é merecedor, sim, é um homem humilde, ele não esboça e nem mostra para ninguém o que ele é simples, é humilde, dizendo ele que é amigo do Fernando Paiva, não sei, que é da mesma região ali do Arizona, né? Então, meus parabéns, Geli, e é merecedor, sim, doutor Zé Antônio Destito, cidadão Anapolino. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Não, eu só quero fazer uma ressalva aqui, que quando eu disse aqui que eu, senhor presidente, eu não tenho costume de dar título Anapolino, eu recebi 3 rapas aqui, não vou citar o nome, eleitor meu, por que eu não dou um título cidadão para eles? É merecedor. Eu não tenho esse hábito. Os títulos meus, eu dou tudo para a Geli entregar para os meus amigos aí. É verdade ou não? Eu passo para a Geli, empresto o nome, que cada um de nós tem direito a dar 2 títulos cidadão por ano. E eu não tenho esse hábito, porque eu tenho tantos amigos que eu, 2 títulos para mim não interessa para mim dar para os meus amigos aí, oferecer para eles. Mas e esse cidadão aqui, eu não conheço, doutor, viu, doutor, vereadora Geli? Doutor Antônio José dos Santos, eu não conheço, mas vindo da vossa excelência, deve ser gente boa, por isso que eu vou votar nessa propositura.
Obrigado, Maurão. Com a palavra, o vereador Fernando Paiva.
Obrigado, presidente. Parabéns, professor Geli. É, só o fato dele ser de Arizona, não precisa fazer comentário aqui, né? O cara tem que ser gente boa mesmo. Não tem como. Além de conterrâneo, meu amigo pessoal, e realmente merecedor dessa... até como diz o Hamilton um dia desse, eu que deveria estar concedendo esse título para ele. Como é que a professora Geli vem na frente e concede o título de cidadania? Mas muito bem, parabéns, merecedor realmente, conheço há muitos anos, é da minha cidade, e não só por isso, tem um serviço prestado aqui na cidade, junto à Polícia Federal, de grande relevância. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Discussão encerrada, projeto está em votação. Vereador Américo.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador pastor Elias.
A favor.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Dizer José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor.
Vereador professor Geli.
Favor.
Mauro Severiano. Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete.
Favorável, presidente.
Vereador pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Proclamando o resultado com 19 votos favoráveis, para estar aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Leitura de requerimentos. Requerimento é indicação, aliás, de autoria do vereador João da Luz, sugerindo ao prefeito Roberto Naves a implantação e estruturação do programa de clínica de ressocialização voltado ao convívio social e familiar do menor usuário de substância psicótica.
A indicação está em discussão.
Discutindo. Eu já fiz a defesa, né, só reforçando aos nobres vereadores a importância de implantarmos essa clínica de ressocialização para a nossa cidade. Com certeza nós vamos estar cuidando das crianças e dos adolescentes, principalmente as que têm problema com substâncias psicóticas. Eu peço aí, reforço aí o pedido aos nobres vereadores e espero que o nosso prefeito, o nobre prefeito Roberto Naves, possa dar uma atenção especial para essa solicitação. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João. A indicação está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimentos do vereador Pastor Elias ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, José Hérito de Figueiredo Júnior, solicitando o envio de 4 viaturas equipadas com armamentos ao 3º CRPM, a fim de trazer melhorias na estrutura da patrulha rural do município de Anápolis, sendo 2 para cada batalhão, 4º e 28º. Moção de louvor do pastor Vilmar Silvestre, do vereador. Voto de louvor de autoria do pastor Vilmar Silvestre, a ser encaminhado ao senhor Ederson Cristiano Lopes e equipe gestora da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano do município de Anápolis, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Vereador Hamilton Batista, ACMTT, solicitando pintura de pare, a instalação de uma placa de pare na rua 4, quadra 14, lote 4, esquina com a rua 22, JK, setor oeste. Vereador Lisier José Borges, ACMTT, solicitando a construção de um redutor de velocidade, quebra-molas, na rua Mauá, no 678, no setor central. Vereador Valdete Fernandes, a Gerência de Iluminação Pública, solicitando troca de lâmpadas no canteiro central da Avenida Brasil Sul, em frente ao Bradesco. Vereador Pastor Elias, voto de congratulação pelo Dia Nacional do Bombeiro Militar, celebrado em 2 de julho, como reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. Vereador Pedro Mariano, a diretoria do Departamento de Iluminação Pública, solicitando serviço de regularização da iluminação pública no bairro Paraíso, na rua Chico Claro, quadra 21, lote 8, Avenida Paraguaçu, quadra 21, lote 10, rua Circular, quadra 23, lote 3, rua Ômega, quadra 25, lote 5, Avenida Reinaldo Silva, quadra 9, lote 1, rua dos Cravos, quadra 24, lote 15, rua Santa Isaíra, quadra 6, lote 14, em frente às Lajes Ribeiro. Todos com os números de porte. Passo ao vereador Fernando Paiva para a continuação das leituras.
Requerimento da vereadora Eline Rosa, junto à Diretoria de Iluminação Pública, reposição de lâmpada na rua Jonas Duarte, quadra 17, lote 1, bairro das Mandeiras. Requerimento da vereadora Eline Rosa, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de tampa boca de lobo na rua Washington de Carvalho, esquina com a rua Barão do Rio Branco. Requerimento da vereadora Eline Rosa, junto à Secretaria de Obras, serviço de tampa de boca de lobo na rua D, esquina com rua C, Jardim das Nações Unidas. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Paulista, quadra 12, lote 7, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer ao CMTT estudo de viabilidade para faixa ou faixa elevada em frente à Escola de Música de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Guimarães Natal, número 500, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Vilmar Pastor Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Jaraguá, número 155, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Pedro Jacinto, número 219, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 7, quadra 20, lote 8, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer junto à Secretaria de Obras, instalação de uma haste no poste na Avenida Patriarca, quadra 50, lote 23, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer ao DENIT que seja construído um trevo devidamente sinalizado para possibilitar a entrada da BR-414 para os bairros Promissão e Jardim Peixoto, neste município. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto ao DENIT que seja construído um trevo devidamente sinalizado para possibilitar a entrada da BR-414 para os bairros Santos Dumont e Residencial Monte Sinai. Requerimento do vereador, a professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras complemento da rede elétrica na ponte que liga o Parque Brasília ao Jardim Itália, na rua PB1, no Parque Brasília. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de patrulhamento nas estradas que dão acesso à Fazenda Pindobal. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de patrulhamento em toda a extensão do bairro Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na rua PB 48, quadra 4, lote 5, Parque Brasília. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua PSJ 5, quadra 6, lote 29, Parque São Jerônimo. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem para a liderança do PSDB, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu estou usando pela ordem. Eu quero aqui falar a respeito do que foi me pedido e nós fizemos através da Frente Parlamentar de Segurança ali na Uni Evangélica. Porque desde quando essa casa aqui cheguei, todos vocês são conhecedores, a população também é sabedora que havia uma bagunça muito grande na época dos vestibulares ali na Uni Evangélica. Cenas obscenas, coisas indevidas, os vizinhos não estavam aguentando mais. Mas nós passamos a fazer um trabalho ali, João da Luz, com a Frente Parlamentar de Segurança, onde nós reunimos ali o comandante do 28º Batalhão, que hoje é o Major Luciano, a CPE com o Saliba, o coronel, o CRPM, o coronel Freitas, o GGIM na pessoa do Dr. Gleison Reis, o CMTT na pessoa do Carlos César Toledo, a postura com o sargento Pereira. Enfim, fizemos uma mobilização. E graças a Deus, hoje eu recebi um comunicado que todos os dois vestibulares, tanto o que foi geral no dia 3, que foi o geral, e como o da medicina que passou agora domingo passado, não houve nenhum incidente. Foi uma maravilha. Eu quero aqui dar meus parabéns a todas as forças de segurança aqui da cidade de Anápolis, né, que fez um excelentíssimo trabalho ali naquele lugar. Inclusive, eu acho que nós poderíamos depois ver com o doutor Gleison uma forma de usar melhor, né, esse ônibus que tem lá no GGIM. Vocês não sabem o quanto aquele ônibus, ele é muito bem preparado, Américo, para fazer um trabalho de segurança nos bairros. E eu quero propor isso depois ao nosso secretário, doutor Gleison Reis, que leve esse ônibus junto com os comandantes para as áreas, porque ele é muito bom para fazer a fiscalização. A pessoa nem sabe, mas está sendo monitorado e as coisas acontecem. Então, meus parabéns a toda a Força de Segurança e obrigado também ao reitor, doutor Carlos Mendes, e ao Ernei, por ter abrido espaço, e a vizinhança agradece as coisas acontecerem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Escuta a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, ao vereador Vilmar Silvestre. Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Hamilton, quando o senhor estava usando a tribuna, não teve como pedir uma parte, mas apenas para contribuir com relação às passarelas, eu já vi ali naquela passarela, pastor Elias, próximo ao viaduto da Jaiara, eu estava acompanhando de carro, o pessoal estava fazendo uma cavalgada, e um dos rapazes, vereador Antônio Gomide, atravessou a passarela montada em um cavalo. Ele passou na passarela montada a cavalo e alguns motoqueiros que também já vi subir e descer aquela passarela lá no final, lá na próxima ao hoje, Parque da Rebuleira. Passando a cavalo, ou seja, montado em um cavalo, passando pela passarela. Nós achamos aquilo estranho, até fotografei no dia, pastor. Mas aí eu perdi meu aparelho celular, não tem a fotografia. Mas é realmente um absurdo o que esse pessoal faz nas passarelas. Motoqueiro, enfim. E eu tive aí, contemplei essa cena de um cavaleiro atravessando a América ali, naquela passarela da Vila Jaiara. E nós precisamos realmente de estar buscando através da polícia, porque é um caso de polícia isso aí. É um caso de polícia. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Com a palavra, o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Também quero voltar essa fala das passarelas de Anápolis. O senhor citou ali próximo ao posto presidente. Sou morador dali, quero relatar que há 17 anos atrás eu era presidente de bairro ali, juntamente com a Gesilda AG, era vice-representante. A gente fez um protesto, um manifesto naquela BR-153. TV Serra Dourada transmitiu ali a programação ao vivo, paramos aquela BR num protesto pacífico, sem bagunça, sem queima de pneus, sem nada. 16 anos atrás, ali era um corredor da morte naquela travessia para a Vila São Vicente. Então, naquela época ali, os policiais federais nos levaram até o DENIT para procurar alguma solução, e a gente naquela ocasião queria ali uma passarela naquele lugar. Só que eles nos convenceu que barreira eletrônica seria melhor, porque passarela o pessoal larga de passar por cima, porque ela dá vários zigue-zague e acaba se arriscando passando por baixo, então aonde as coisas vêm a piorar. Então, naquele local ali, passarela eu acho inviável, vai ser um dinheiro gastado à toa, não vai resolver nada. Agora sim, se brigar e conseguir um viaduto ali, pegando da Avenida Pelo do Vico até ali no Posto Presidente, naquela pista ao lado do Posto Presidente, aí sim. Agora, barreira eletrônica, acho que é uma briga à toa, dinheiro, perdão, passarela ali vai ser um dinheiro gasto à toa. Então, acho que não tem necessidade. Ou faz ali um viaduto, ou deixa do jeito que está, porque vai ser gasto à toa e o pessoal não passa por cima, acaba passando por baixo. Então, quero deixar registrado que essa briga aí, hoje aquelas barreiras eletrônicas ali, foi briga minha, da Gesilda, junto com a comunidade, que a gente conseguiu aí há 17 anos atrás. Então, eu vejo ali insignificante colocar ali uma passarela. Agora, se a gente brigar uma briga maior para conseguir fazer um viaduto, aí sim. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Luiz Omar Silva. Declaro encerrada a ordem do dia, aberta as comunicações. É inscrito o vereador Américo.
Comunicando, presidente. Comunicando.
Palavra.
Presidente, eu também, assim, essa linha aí de discussão aí sobre a BR-153, eu até queria pedir, assim, a união de força aqui dessa Casa de Leis e que nós pudéssemos aí criar um documento e um pedido, mas um pedido que realmente ele viesse assim a ser concretizado, uma vez que eu vejo assim com grande preocupação ali aquele parque nosso ali que foi inaugurado. Às vezes a gente fica olhando ali o fluxo de gente a cada dia crescendo, e muita gente mesmo. E aí você fica lá de baixo, presidente, e a gente fica olhando ali aquelas carretas quando elas apontam naquela curva. E pega aquela descida ali, meu amigo, é de extremo perigo aquilo ali. Então eu vejo assim, a gente precisava de criar uma alternativa para reduzir velocidade ali naquela curva. E isso é prevenir um acidente ali, uma tragédia ali, viu, pastor? Então, assim, eu gostaria que nós juntos buscássemos aí uma alternativa e fazer um pedido ali, uma maneira de reduzir velocidade ali, quando entra naquela curva ali, próximo ao Parque da Ribuleira.
Américo, só, dentro do tempo dele, lembrando que tiraram aquela redução de velocidade que tinha no viaduto, né? O DENIT tirou, o único que tinha próximo ao viaduto ali, foi tirar também aquela lombada. Então, o pessoal agora, como diz no linguajar dos caminhoneiros, solta na banguela ali e vai parar lá perto do Pirineus. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Silvestre. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas a respeito desse assunto trazido aí pelo vereador pastor Vilmar Silvestre, em relação à má utilização das passarelas, senhor presidente. Tem um requerimento nosso aqui no final do ano passado, inclusive com resposta do DENIT, justamente questionando e pedindo providência, porque várias pessoas estão utilizando de forma inadequada as passarelas para atravessar ali com suas motos e agora até cavalo, quer dizer, totalmente inaceitável. Nós fizemos esse questionamento ao DENIT ainda no ano passado, inclusive com resposta falando que providências estavam sendo tomadas no sentido de estar coibindo essas práticas abusivas aí em relação às passarelas. Então vejo que a coisa continua acontecendo de forma inadequada, e fica aqui também a nossa solicitação, mais uma vez, ao DENIT, aos órgãos fiscalizadores aí para que tomem providências em relação à má utilização das nossas passarelas, deixando as passarelas exclusivamente para os pedestres, o que é a sua finalidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lacerda. A palavra nas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Na realidade, essas passarelas, o pedestre é que tem que ter consciência de estar usando. Infelizmente, acontece muito acidente por falta de consciência do pedestre que está vendo a passarela do lado e prefere passar pela via, pelo asfalto. Então, tem que conscientizar bem o pedestre para que ele possa usar as passarelas. Por outro lado, senhor presidente, hoje, como é o dia 12, dia dos namorados, quero parabenizar todos os casais de namorados, que Deus abençoe, e em especial a minha esposa, um abraço querido a ela, que nós somos eternos namorados e que Deus abençoe a nossa união, a união dos meus filhos, da minha família toda. Tá? Parabéns, um abraço a todos os namorados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, João Feitosa. Declaro a sobração de Deus encerrada para a sessão, convocando outra. O senhor falou, não? Desculpa, então o senhor está com a palavra, senhor Lias. Estou passando batida aqui.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar aqui um convite que o senhor governador me enviou para que convidasse aqui a população, para que no dia 14 agora, teremos ali no centro de convenções, dia 14 de julho, quinta-feira, no Centro de Convenções, no auditório Diocleciano Moreira Alves, na BR-53, viaduto Daia. Será o lançamento do programa UEG em rede. Né? Então, todos que puderem participar, será uma festa linda. E nós deixamos aqui o convite a todos para poder estar presente ali nessa solenidade. Ainda quero comunicar a todos e fazer aqui um agradecimento ao nosso delegado, Dr. Hélio Rodrigues de Souza. Ele que no dia 8 agora do 6... aposentou depois de 30 anos de trabalho. Ele que fez um excelente trabalho no plantão aqui da Polícia Civil, no 2º DP e no 4º DP. 30 anos de trabalho. Obrigado, doutor Hélio, que Deus abençoe o senhor agora, nesse novo descanso agora que vai gozar da sua aposentadoria. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Agora sim, senhor presidente, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, em horário regimental. Muito obrigado a todos.